Olá, muito boa tarde. A Autoridade Marítima Nacional está hoje a realizar buscas por um pescador lúdico com cerca de 30 anos que está desaparecido desde a tarde de ontem no Conselho das Lajes do Pico. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional referiu que o homem foi dado como desaparecido depois de alegadamente ter ido praticar a atividade de pesca submarina na ponta da ilha, na Ilha do Pico, na sequência de um alerta recebido pelas 19h37 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada.
Buscas por mar com salva-vidas da Estação Salva-Vidas da Horta, também o navio de patrulha oceânico que estava em Ponta Delgada foi destacado para o local e já está desde as 6 da manhã aqui no local a fazer buscas, assim como o BH-101. Foi ativado também os bombeiros aqui da Madalena com uma equipa de mergulhadores para tentar identificar ali a partir da zona, porque o senhor deixou a boia que assinala a atividade de caça submarina e a partir dessa zona fazer uma busca submarina pelo mundo. Passaram estas horas do período noturno em que não foi possível fazer buscas e então a área está um bocadinho maior, considerando que pode ter havido uma deriva da pessoa, não é?
O capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Horta, Amílcar Gomes Brás, em declarações à Rádio Pública. Nas operações de busca estão empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas da Horta, um navio da Marinha Portuguesa e um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa. A operação também envolve elementos dos bombeiros voluntários das Lajes do Pico e uma equipa de mergulhadores dos bombeiros voluntários da Madalena, para além de elementos do posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico. Um pescador com cerca de 60 anos morreu ontem no porto da Praia do Norte, no Conselho da Horta, após uma alegada queda quando praticava a atividade. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta para o incidente foi recebido pelas 12h40 e foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, os bombeiros voluntários da Horta e a viatura médica de emergência e reanimação do Instituto Nacional de Emergência Médica. À chegada ao local, constatou-se que a vítima, um homem com cerca de 60 anos, já tinha sido retirado da água por populares que se encontravam nas proximidades, tendo os elementos dos bombeiros e a equipa médica iniciado de imediato manobras de reanimação. O homem foi transportado, em estado grave, para uma unidade hospitalar pelos elementos dos bombeiros, onde o óbito veio a ser declarado. Uma colisão entre duas motas na vila de Água de Pau, no Conselho da Lagoa, provocou ontem uma vítima mortal e dois feridos. A vítima mortal, um homem cujo óbito foi confirmado no local, era o condutor de um dos motociclos envolvidos no acidente. Os feridos, um homem e uma mulher, foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. O acidente ocorreu na via rápida, no sentido Ponta Delgada-Lagoa, na saída que dá acesso ao Pisão. O alerta para a ocorrência foi dado para os bombeiros pelas 10h16. As circunstâncias em que o acidente ocorreu estão a ser investigadas pelas autoridades policiais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os investigadores do Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores desaconselham a ingestão de água diretamente das lagoas da Ilha do Pico após um estudo que revela a libertação de gases daquelas massas de água. Segundo a investigação, embora essas lagoas sejam utilizadas para abastecimento público à população na Ilha do Pico, a sua ingestão direta não é aconselhável porque as margens da lagoa são utilizadas pela pecuária e porque a água deve ser previamente tratada antes de servir para consumo humano. As medições realizadas pelos investigadores da Universidade dos Açores ao longo de várias campanhas e em diferentes estações do ano indicam que, apesar destes lagos terem origem vulcânica, as emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono e o metano, têm origem biológica. O estudo realizado pela Academia Açoriana pretendia também perceber o impacto que este tipo de massas de água, como é o caso das lagoas, comuns em várias ilhas açorianas, podem ter nas alterações climáticas. Os Açores tinham mais de 12.800 utentes a aguardar por uma cirurgia no final de julho, um aumento de 15% face ao mesmo período do ano passado. Segundo os dados da Direção Regional da Saúde, dos três hospitais da região, o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, era o que apresentava mais utentes em lista de espera, cerca de 8.417 no final de julho. Afetado por um incêndio em maio de 2024, o Hospital de Ponta Delgada registrou a maior subida da lista de espera cirúrgica, contabilizando mais 98 utentes inscritos do que em junho e mais 1.564 do que no período homólogo. O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira contabilizava 3.033 doentes inscritos para cirurgia no final do mês e foi o único a registrar uma ligeira redução da lista de espera, com menos 3 utentes do que em junho e menos 15 do que em julho do ano passado. Já o Hospital da Horta apresentava 1.425 utentes inscritos, mais 18 do que no mês anterior e mais 131 do que no período homólogo. Há utentes inscritos em mais do que uma cirurgia, por isso o número de propostas cirúrgicas em lista de espera no final de julho era de 14.268, mais 1.841 do que no mesmo período do ano passado. Apesar do crescimento das listas de espera, a produção cirúrgica nos Açores aumentou. Neste mês, segundo o relatório, foram realizadas 776 cirurgias, mais 139 do que em junho e mais 129 do que em julho de 2024. Segundo a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Cedi, o boletim apresenta apenas os números da produção acrescida no âmbito do programa Cirurs, não contabilizando as cirurgias realizadas no período normal nos hospitais. Em julho, os açorianos aguardavam em média 460 dias por uma cirurgia, mais 39 dias do que no mesmo mês de 2024. No Hospital de Ponta Delgada, o tempo médio de espera atingia 500 dias, no da Ilha Terceira, 412 dias e no Hospital da Horta, 340 dias. Nas três unidades de saúde, o tempo médio de espera estava acima dos tempos máximos de resposta garantidos, regulamentados, que prevêem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias. Nas cirurgias realizadas em julho nos Açores, cerca de metade ocorreu dentro desses tempos. Os dados relativos à lista de espera cirúrgica nos Açores não eram atualizados desde abril, altura em que foram divulgados os números de março. Fibromialgia, espondiloartrite e artrite reumatoide são as doenças reumáticas mais prevalentes na região. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida por Elsa Mateus, presidente da Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que cita dados do médico reumatologista açoriano Luís Maurício e da especialista em reumatologia e diretora do Serviço de Reumatologia do Hospital do Divino Espírito Santo na Ilha de São Miguel, Teresa Sampaio da Nova. A responsável que falava no âmbito do 28º Fórum de Apoio ao Doente Reumático, que acontece em outubro na Ilha de São Miguel, acrescenta ainda que a prevalência destas doenças nos Açores é superior ao todo nacional.
A artrite reumatoide tem uma prevalência nos Açores de 1,1%. Portanto, a população terá artrite reumatoide. A fibromialgia, teria 3% de prevalência nos Açores, e esses espondilartrites também 2,3% de prevalência nos Açores. É, portanto, a prevalência nos Açores é superior à do continente. Caso contrário, acontece, por exemplo, com osteoporose, que ainda assim tem uma prevalência de 8,5% nos Açores, ainda ligeiramente mais baixa do que no conjunto nacional. Por exemplo, também posso citar a doutora Teresa Sampaio da Nova, diretora do Serviço de Reumatologia do Hospital do Divino Espírito Santo, que ainda este ano referia, por exemplo, que a fibromialgia representa 12% dos casos acompanhados pelo Serviço de Reumatologia daquele hospital.
Elsa Mateus sublinhou que há que dar resposta às pessoas que vivem com estes problemas de saúde e arranjar formas de melhorar a sua vida cotidiana. Saúde e segurança nas doenças reumáticas é o tema central do fórum que se vai realizar a 11 de outubro e que tem como finalidade dar informação à população sobre as várias possibilidades que têm e para terem um papel ativo na promoção da sua própria segurança. A responsável revela que painéis vão ser abordados.
O primeiro painel vai ser dedicado à reumatologia, acesso e inovação, que no fundo nós pretendemos discutir e apresentar, portanto, os principais problemas sobre o diagnóstico, a referenciação e a integração de cuidados. E ainda nesta lógica da segurança do doente, nós achamos que faria todo o sentido apresentar aqui algumas medidas de segurança no que se refere à medicação. Depois iremos também falar aqui no papel das associações, papel das associações de pessoas com doença. Iremos, obviamente, apresentar a Liga e os seus núcleos. Depois teremos um outro painel dedicado à segurança e bem-estar. Não poderíamos deixar de ter aqui uns minutos dedicados à apresentação do livro Entre as Dores e os Sonhos, um livro escrito por uma pessoa que vive com artrite reumatoide. A encerrar, iremos ter uma nota de encerramento sobre a reumatologia das ilhas, aqui com a doutora professora Ana Rodrigues.
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser formuladas através do site da Liga.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, referiu ontem à noite que é no poder local democrático que se faz o rejuvenescimento da democracia e pediu aos portugueses que confiem no grande partido da democracia portuguesa. O líder socialista, que falava na sessão de apresentação da recandidatura autárquica de Ana Brum à presidência da Câmara Municipal das Lajes do Pico, também referiu que é no poder local democrático que vivem os valores da igualdade, da liberdade e da justiça social. Na sua intervenção, o secretário-geral do PS assumiu dois compromissos com os açorianos e com o líder regional do partido, prometendo a Francisco César que contará com o PS Nacional para trabalhar e dialogar com o governo regional para uma nova lei das finanças regionais.
Eu quero perante vós assumir, perante o Presidente do Partido Socialista dos Açores, que contará com o PS Nacional, de que aliás faz parte da Direção Nacional, para trabalharmos e para dialogarmos com o Governo Regional para uma nova Lei das Finanças Regionais que garanta mais meios à região, mas que garanta também mais responsabilidade no uso de recursos públicos que são de todos nós e que exigem um escrutínio democrático sobre a forma como são aplicados no desenvolvimento da região.
José Luís Carneiro destacou também a candidatura socialista à Câmara Municipal das Lajes do Pico. Já a atual presidente da Câmara das Lajes do Pico disse que se candidata a um segundo mandato para dar continuidade ao trabalho feito e para fazer o que ainda não foi feito.
Hoje estamos aqui para fazer o que ainda não foi feito. Temos a visão de futuro, sabemos como e para onde queremos ir. Queremos revitalizar a nossa economia, criar oportunidades e desenvolver cada freguesia com equilíbrio e sustentabilidade. Temos demonstrado a capacidade, organização e execução deste nosso, que é o vosso projeto. E a verdade é que já estamos a dar esses passos. Já não somos os mais envelhecidos da região.
Ana Brum, presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, em declarações na apresentação da sua recandidatura autárquica.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O vice-presidente do Governo Regional afirmou ontem que a presença dos Açores na Expo Osaka 2025 foi um sucesso, não só pela forma como o público internacional acolheu a região, mas também pelo enorme potencial que este evento representou para atrair novas fontes de financiamento e para promover um turismo mais especializado e de qualidade. Artur Lima adiantou em comunicado que os Açores demonstraram no Japão a sua capacidade de se afirmarem no mundo, valorizando a nossa cultura e mostrando que somos um destino de excelência e de qualidade mundial. A participação açoriana prolongou-se até ontem, último dos 4 dias de presença oficial na Expo Osaka 2025, perante milhares de visitantes de todo o mundo. E termina por aqui esta edição do Informação Açores. Tenha uma ótima tarde e também uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.